Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia. Vamos ao seu encontro neste dia 13 de maio, dia marcado pela primeira peregrinação internacional a Fátima de 2018. O calendário mostra que passou um ano da visita do Papa Francisco ao santuário, local onde canonizou os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. Neste programa, queremos olhar para o pós-centenário das aparições e para o pós-vinda de Francisco. O que ficou, o que marcou, o que se transformou na devoção aos pastorinhos e que novos 100 anos se abrem para o Santuário Mariano na Cova da Iria. O jornalista José Carlos Patrício foi conversar com o reitor do espaço, o padre Carlos Cabecinhas, para encontrar a forma de atualizar uma mensagem com 100 anos, agora com o desafio de virar ao Oriente. Neste programa, conversamos também com o antropólogo Alfredo Teixeira, ele que é responsável pelo Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa. Fique então connosco nesta manhã de domingo. Começamos com música portuguesa, a cada domingo, Maria, aqui cantada pela fadista Mafalda Arnoux.
Maria, Maria, procuro por ti, trago este vazio e o desejo de dar cura à minha vida. Esta história que estou a criar, quero ser mais, minha grandeza afirmar, ser poeta, ser cantor.
O programa Eclésia que escuta por esta hora aqui na Antena 1, olhamos para a peregrinação de maio ao Santuário de Fátima, presidida pelo Bispo Emérito de Hong Kong, o Cardeal John Tong. Passou um ano da estada em Fátima do Papa Francisco, um ano após a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, completou-se a grande celebração do centenário das aparições. O jornalista José Carlos Patrício foi ao encontro do padre Carlos Cabecinhas para perceber o que ficou destas grandes iniciativas que conduziram Fátima durante o ano de 2017 e que, afirma o reitor do espaço, ajudaram a perspectivar o santuário no mundo.
A visita deixou-nos, antes de mais, essa marca profunda da presença do Papa Francisco com tudo o que isso significa. E a presença do Papa Francisco é ela própria uma presença que nos desafia a repensar Fátima. E eu diria que nos desafia nas palavras que ele nos deixou. Eu recordo a reflexão que o Papa fez na Capelinha das Aparições no dia 12 à noite, convidando-nos a repensar a nossa devoção mariana, mas também as palavras reconfortantes do dia 13, em que o Papa nos diz e nos assegura essa presença materna de Maria. E, portanto, as palavras do Papa em Fátima ajudam-nos, ajudaram-nos e ajudam-nos hoje a perspectivar a forma como vemos Fátima, precisamente a partir do papel de Maria. Mas também nos marcaram aquilo que foram as atitudes do Papa Francisco há um ano atrás. E eu recordo-me a sua oração em silêncio ao chegar, que foi profundamente marcante para a multidão de milhares de peregrinos aqui presentes. Recordo a oração do Papa junto do túmulo dos agora santos Francisco e Jacinta Marto. Recordo o abraço que o Papa deu ao pequeno Lucas, ao menino Lucas, a criança miraculada. Gestos que nos ficaram na retina, nos ficaram na memória e que nos ajudam também a ver a mensagem de Fátima com outros olhos, a perceber a mensagem como uma mensagem profética, também nos gestos a que nos desafia.
A mensagem que o Papa deixou, uma mensagem, no fundo, de simplicidade perante e de voltar ao essencial da mensagem de Fátima?
A mensagem de Fátima foi sempre uma mensagem de paz e de esperança. E hoje o grande desafio é precisamente esse, de olharmos para a mensagem de Fátima sobre esse prisma daquilo que é a permanente atualidade dessa mensagem. Aliás, a vida do santuário, perspectivada nestes anos imediatos ao centenário, procura precisamente dar eco daquilo que é o ir ao fundamental. Neste ano, nós vivemos focados no tema dar graças pelo dom de Fátima, isto é, olhar para a mensagem de Fátima nesses núcleos fundamentais, não tanto naqueles aspectos demasiado condicionados pelo momento histórico em que aconteceram, mas aquilo que permanece da mensagem de Fátima. Por outro lado, no próximo ano é a dimensão eclesial da mensagem de Fátima que nos desafia a perceber Fátima com outros olhos e, num terceiro ano, a santidade, a partir do exemplo dos pastorinhos. Tudo isto nos ajuda a ir ao fundamental. O grande desafio é irmos sempre percebendo estes gérmenes de atualidade que fazem com que esta mensagem, 100 anos depois, não tenha caído em desuso, mas tenha desafios que eu diria que hoje são ainda mais atuais do que eram há 100 anos atrás.
O Sr. Reitor falava há pouco da importância da canonização de Jacinta e Francisco Marto. De que forma é que isso ajudou a dar ainda mais vida ao santuário?
Eu diria que, do ponto de vista meramente exterior, externo, observável, aquilo que vimos foi uma afluência muito maior aos túmulos. Tem havido uma procura muito maior de imagens dos pastorinhos. E aqui, quando falo de imagens, é quer desde das representações oficiais da canonização, das pinturas, das telas, mas também de estátuas dos santos Francisco e Jacinta. A canonização, creio que, por um lado, põe diante de nós um exemplo de santidade que nos desconcerta. Nós temos uma imagem, eu diria, muito mais pomposa dos santos. Quando pensamos em santos, pensamos numas figuras solenes, soleníssimas, de uma distância enorme em relação a nós e à nossa vida. Quando, como modelos de santidade, nos são apresentados o Francisco e a Jacinta, é outra realidade que aparece diante de nós. Aparece a simplicidade, aparece a proximidade, e esta proximidade é quer temporal, quer uma proximidade física. Estamos aqui muito próximos daquilo que foram os lugares onde viveram, mas também proximidade nas atitudes que nós somos convidados a imitar para vivermos esse caminho de santidade.
Há pouco tempo também a Santa Sé anunciou o reconhecimento das virtudes heroicas do Padre Formigão. De que forma é que isso também, sendo ele um profundo investigador e também um profundo conhecedor desta mensagem de Fátima e do acontecimento de Fátima, como é que o santuário recebeu isso e de que forma é que isso também irá potenciar a reflexão que é feita e também tudo o que rodeia a atividade do santuário?
A declaração da heroicidade das virtudes do Cónigo Manuel Formigão é, eu diria, para além do reconhecimento óbvio daquilo que foi uma vida também ela de santidade e exemplar na forma como encarnou a vivência cristã, para nós enche-nos de particular alegria porque ele foi o grande apóstolo de Fátima. E eu aqui uniria nesta manifestação de júbilo não só a declaração da heroicidade das virtudes do Cónigo Formigão, mas também a da Madre Luísa Andaluz. Porquê? Porque são duas figuras muito próximas, duas figuras contemporâneas, que manifestam precisamente já não só a difusão da mensagem de Fátima, mas a forma como essa mensagem encarna na vida de pessoas concretas como caminho de santidade.
Temos de dizer que o reconhecimento, quer do Padre Formigão, quer da Luísa Andaluz, quer também de outras vocações que vão surgindo ao longo dos anos ligadas a Fátima, é a melhor forma de atestar a atualidade da mensagem.
Não tenho qualquer dúvida. Parece-me que, de facto, essa seria a prova mais evidente da atualidade da mensagem.
O padre Carlos Cabecinhas fala ainda do recital que Andrea Bocelli vai protagonizar esta tarde na Basílica da Santíssima Trindade. Um momento de oração que junta a voz do tenor à fadista portuguesa Ana Moura. Sem esquecer ainda a peregrinação de maio, que está a decorrer, desta vez, numa clara abertura ao Oriente.
Este, de facto, é um momento especial, é um momento que, eu diria, não foi criado pelo santuário, foi oferecido ao santuário. Há um mecenas que fez questão de oferecer ao santuário este concerto que nós chamamos propositadamente de recital, porque, como o próprio artista diz, como o Andrea Bocelli diz, é sobretudo um momento de oração, um momento em que queremos dar graças por aquilo que foi o centenário das aparições. E isto acontece no contexto da grande peregrinação internacional aniversária, que será presidida por uma figura cimeira da Igreja da Ásia, concretamente de Hong Kong, portanto da China, e para nós é particularmente relevante. Porquê? Porque nós assistimos, neste contexto dos últimos anos, a um crescimento progressivo dos peregrinos vindos da Ásia. Reconhecemos que hoje o cristianismo na Ásia está florescente. É ainda uma minoria, é verdade, mas uma minoria cheia de pujança e de força. E nós quisemos também, através do convite que foi dirigido pelo Sr. D. António Marto, deixar precisamente o sinal deste acolhimento dos peregrinos asiáticos, não só agora com o arcebispo emérito de Hong Kong, mas também depois em outubro com o bispo de Hiroshima. Queremos dar este sinal desta presença da Ásia, de peregrinos asiáticos entre nós, e desta abertura à Ásia. Um sinal que pretendemos depois potenciar também no futuro.
Escutamos o reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, em conversa com o jornalista José Carlos Patrício. Mais à frente, vamos com o professor Alfredo Teixeira olhar para a forma como Fátima tem sabido acompanhar as transformações sociais, mantendo-se um fenómeno complexo e aberto à transformação da identidade religiosa portuguesa. Fique desse lado, escutamos agora o grupo Letare e a música Mãe de Deus, Minha Mãe. De Deus, Minha Mãe, uma música do grupo Letare, nesta manhã de domingo no programa Eclésia. Fátima é um local interclassista, um fenómeno complexo que tem sabido acompanhar as transformações sociais, marcando fortemente a religiosidade e a sociedade portuguesa. Para o antropólogo Alfredo Teixeira, a canonização dos pastorinhos não mudou a identificação dos peregrinos com o santuário e a sua mensagem. É ainda cedo também para perceber que impacto teve a presença do Papa Francisco em Portugal, para além, lá está, da sua presença. O peregrino mudou, as práticas devocionais estão a alterar-se, mas o Santuário de Fátima tem sabido acompanhar estas transformações sociais.
O centenário em si, como acontecimento, de facto, não pode desligar-se da presença do Papa, porque, de alguma maneira, esse foi claramente o ponto culminante, enfim, de um contexto festivo, um contexto de celebração da memória do próprio santuário. Eu não sei se podemos ainda falar, ou se podemos já falar, de um pós-centenário, porque, porventura, não temos ainda a capacidade de perceber o que é que o centenário em si, como acontecimento, pode ter introduzido naquilo que vão ser as dinâmicas, enfim, as diferentes práticas do santuário no futuro. Sabemos, sim, que, de facto, o centenário em si foi um acontecimento que, de alguma forma, remodelou alguns aspectos da presença de Fátima no imaginário, na percepção social que se tem desse santuário.
Que aspectos é que gostaria de sublinhar?
Antes de mais, pareceu-me claro que, de uma forma geral, este centenário do Santuário de Fátima acabou por voltar a sublinhar esta dimensão de forte inscrição do fenómeno de Fátima na sociedade portuguesa, em termos alargados, em termos culturais. Repare que o santuário para este centenário teve especificamente, enfim, criou no fundo alguns, vamos falar, de produtos institucionais, entre aspas, que de alguma maneira não estavam tão presentes naquilo que era a sua forma habitual de construir.
Mais tradicional.
Sim, estou a pensar em algo como, por exemplo, uma agenda cultural, uma programação musical vastíssima. E, de facto, sob esse ponto de vista, diríamos que o santuário se afirmou neste centenário como uma instituição relevante na sociedade portuguesa, muito para além daquilo que possam ser as práticas dos crentes em torno de Fátima, que continuarão a ser, obviamente, o capital simbólico mais importante do santuário.
Mas, de alguma forma, ainda se assiste a alguma reserva intelectual em relação ao fenómeno de Fátima. No seu entender, justifica-se ainda?
Sim, eu penso que há sinais disso ainda. Penso que, em todo o caso, estamos numa situação diferente de algumas décadas atrás. Quer dizer, o interesse científico por Fátima é um interesse que acompanha Fátima, mas que, de alguma maneira, se distribui desigualmente. Porque se há algumas disciplinas que, de alguma maneira, se confrontaram sempre com Fátima, mas, no entanto, não deixa de existir um amplo silêncio noutras disciplinas. Se nós observarmos aquilo que é a produção, quer sociológica, quer antropológica, sobre Fátima, não deixa de haver uma certa distância. E eu penso que, essencialmente, o que estará em causa é, muitas vezes, dar-se por conhecido algo que verdadeiramente não é conhecido. Mas, de facto, há muita coisa que acontece em Fátima, muitas práticas, sobretudo a pluralidade de significados que Fátima pode ter para as pessoas é um mapa que ainda verdadeiramente não conhecemos.
O facto de o Papa Francisco ter cá estado e ter recolocado a devoção a Maria, não como a santinha, mas como a mestra espiritual, isso pode ajudar a redimensionar a forma como Fátima é encarada?
Olha, sob esse ponto de vista, eu teria ainda muito pouco para dizer, porque eu não sei ainda que reflexos é que esse discurso vai ter nas percepções e práticas de Fátima. Devo dizer que, de uma forma geral, achei que o momento da presença do Papa foi vivido essencialmente como presença. O discurso dele em si teve muito poucos comentários, muito foi recebido de uma forma, penso eu, muito pouco aprofundada. O acontecimento, sim, a sua presença, o seu gesto, isso sim. Eu diria que, em todo o caso, o discurso do Papa Francisco foi um discurso corajoso sob esse ponto de vista, porque não deixa de ser ter uma dimensão profética que introduz uma leitura claramente crítica de alguns comportamentos relativos às práticas devocionais em Fátima. Em todo o caso, de facto, como Fátima também é muitas coisas, ou seja, Fátima não pode ser de facto reduzido a uma única coisa, e por isso é que também na sua plasticidade Fátima se tem adequado a todos os momentos da sociedade portuguesa, enfim, na medida em que ela está inscrita de forma tão plural nas identidades de muitos portugueses, o que acontece é que, de alguma forma, os portugueses vão fazendo coisas diferentes com essa memória e com essas práticas. E, portanto, ter a capacidade de ver de uma forma muito linear a relação entre um discurso e esta pluralidade de práticas parece-me sempre bastante difícil. Falta, de alguma maneira, termos uma consciência mais clara da centralidade que Fátima é no próprio catolicismo português. Já não falo em termos gerais, né, na sociedade portuguesa, mas no catolicismo. Desde o católico com uma maior inscrição na comunidade católica, enfim, o católico militante, até ao mais afastado, o católico nominal, aquele que se representa a si próprio como católico, mas depois tem uma fraca evidência de práticas ou de inserção nas comunidades. Enfim, entre um extremo e outro, o que nós vemos é sempre um declínio quase geométrico do número daqueles que mais vezes vão a Fátima. Enfim, isto parece ser um indício, enfim, pouco significante, mas de facto ele dá conta do quê? Dá conta da centralidade que Fátima tem nas práticas católicas em geral. Depois, na lógica da organização pastoral da Igreja Católica, parece-me que não há propriamente uma incorporação desta evidência. Eu penso que temos que pensar também a identidade católica noutras escalas.
Não estamos a saber acolher aqueles que procuram Fátima até como primeira procura, primeira resposta, primeiro local para uma inquietação espiritual?
Eu diria que não há uma suficiente ligação entre todas essas coisas.
O responsável pelo Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa, o antropólogo Alfredo Teixeira, olha com a Eclésia para o fenómeno de Fátima, para as transformações sociais e eclesiais que as últimas décadas têm mostrado. Continuo desse lado, fazemos agora uma pausa nesta conversa para escutarmos Maria Ana Bobon, que canta Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, aqui cantado por Maria Ana Bobon. É o programa Eclésia que o acompanha nesta manhã de domingo, em que, a partir da peregrinação internacional aniversária de maio, em Fátima, olhamos para as transformações sociais e eclesiais e também para a atualização de uma mensagem com 100 anos. O antropólogo Alfredo Teixeira fala de um santuário construído a partir da identidade e das histórias múltiplas de cada peregrino e que é esse património que mantém a atualidade da mensagem. A internacionalização do santuário e a sua viragem ao Oriente foram também temas de conversa com o responsável pelo Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa.
A internacionalização do santuário, muito também pela presença dos últimos papas em Portugal, a partir de Paulo VI, tem recolocado o santuário e a mensagem de Fátima no mundo, no seu entender?
Sim, eu penso que a ligação a Roma e, enfim, a figura dos papas neste contexto é certamente um dos meios decisivos na construção da Fátima global. Mas, sob esse ponto de vista, eu diria que Fátima acompanha aquilo que são as próprias transformações das identidades nas nossas sociedades complexas, porque, de facto, as identidades hoje não se definem apenas na escala local. De uma maneira, o que acontece com Fátima é que ela vai acompanhar este trânsito cultural. Aliás, eu costumo falar de Fátima como um fenómeno de destradicionalização da sociedade portuguesa. E porquê? Porque, no fundo, Portugal permaneceu com indicadores de tradicionalidade religiosa até bastante tarde. Nós tínhamos uma religiosidade, ainda em meados do século XX, uma religiosidade fortemente marcada por práticas tradicionais, por práticas ligadas à religião comunitária, enfim, a romaria local, regional, toda a economia do simbólico que havia em torno do santo patrono de um lugar, tudo isso permaneceu, enfim, com muita força na sociedade até bastante tarde. E quando, de facto, a sociedade começa a sofrer o influxo de outras dinâmicas, dinâmicas de modernização, diríamos, enfim, urbanização, industrialização, depois o fluxo de novos comportamentos, novas ideias que vêm a partir da migração, enfim, das trocas que acontecem por via dos fluxos migratórios, tudo isso, de alguma maneira, foi exigindo que os imaginários religiosos das pessoas, enfim, as suas práticas, encontrassem outros suportes. E, claramente, a meu ver, Fátima vai emergir e a sua importância vai fortalecer-se a acompanhar este trânsito.
Não podemos esquecer também que este centenário teve a canonização dos pastorinhos. Que contributo tem essa canonização para reposicionar o fenómeno de Fátima?
Eu diria que esse acontecimento é um acontecimento que não representa para o peregrino uma novidade, não é? Porque é um reconhecimento que a Igreja faz, mas eu diria que na consciência do peregrino essa relação com os pastorinhos como a figura de uma infância santificada era alguma forma, alguma coisa que eles já tinham incorporado.
No seu entender, o Santuário de Fátima e o fenómeno de Fátima é um local que se tem adaptado aos novos tempos. Pergunto-lhe como atualizar constantemente este apelo primeiro da oração, da penitência e da conversão?
Esta atualização, eu estou em crer que ela acontece mais pela via das práticas dos peregrinos do que por via de uma estratégia do santuário. Uma das coisas que eu acho importante percebermos em relação a Fátima é que o santuário só em parte é construído pela própria instituição santuário. Grande parte da construção do que nós chamamos o santuário de Fátima é feito pelos próprios peregrinos, com as suas histórias e aquilo que eles transportam nas suas orações, nas suas práticas, e essa vida é que está a construir o santuário. No momento em que este santuário tivesse um perfil de organização diferente, que de alguma maneira reduzisse de alguma forma a capacidade de acolher esta diversidade, aí eu diria que ele passaria a ter dificuldades em acompanhar estas transformações.
Por isso é que o próximo centenário também poderá vir a ser construído dessa forma e Fátima ser projetado dessa forma.
Pois, de facto, eu não tenho a capacidade de dizer se o santuário vai continuar a ser isto.
Enfim, outra coisa.
Não vou fazer esse exercício de prognóstico sobre os próximos 100 anos de Fátima. Eu diria que, isso parece-me claro, na medida em que Fátima mantiver esta capacidade de se abrir à construção do próprio peregrino, ou seja, de continuar a ser um santuário construído em parte pelo próprio peregrino, eu diria que ele terá condições de futuro, porque obviamente lhe dará uma enorme capacidade de ir incorporando no próprio santuário aquilo que são as transformações que acompanham a vida das pessoas. Talvez o aspecto que se possa vir a tornar mais difícil para a experiência do santuário, sobretudo como experiência de identificação católica, poderá encontrar-se na medida em que a identidade religiosa do peregrino se emancipar de qualquer regime de pertença. Uhum. E isso, de facto, tem acontecido. Embora se encontre já em Fátima, em todo caso encontra-se também em Fátima, como eu sublinhei, ainda uma forte articulação com os dinamismos mais estruturais do catolicismo na sociedade portuguesa, mas de facto, se aprofundar esta tendência, eu diria que ficará depois muito difícil o estabelecimento de qualquer correlação entre a dinâmica de Fátima e as outras lógicas pastorais da Igreja Católica, uhum. Porque aí, de alguma maneira, a relação com Fátima como que se autonomiza totalmente nas identidades destes peregrinos.
A entrevista ao antropólogo Alfredo Teixeira pode ser lida na íntegra no portal de informação agencia.eclesia.pt. Neste dia, como é habitual, trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe a todos que participam na Eucaristia Dominical. Como sempre, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir dos textos da Ascensão de Jesus.
A solenidade da Ascensão do Senhor Jesus que hoje celebramos sugere que no final do caminho percorrido no amor e na doação está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Os discípulos e seguidores de Jesus são chamados a concretizar o seu testemunho hoje. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, repete-se a mensagem essencial desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto de salvação do Pai, entrou na vida definitiva de comunhão com Ele. Os discípulos missionários não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante. Têm de ir para o meio das pessoas continuar o projeto de Jesus. Uma igreja em saída e em permanente missão, no dizer de Papa Francisco. A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência dessa esperança de vida plena em comunhão com Deus. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo corpo, e em comunhão com Cristo, a cabeça desse corpo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Eles partiram a pregar por toda a parte. São palavras de Jesus ressuscitado no Evangelho quando aparece aos discípulos e os envia em missão como testemunhas do projeto de salvação de Deus. E nós hoje, que fazemos? É um grande desafio testemunhar no nosso mundo os valores do Reino. Esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e não considera estes valores como prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto de desprezo e indiferença, de perseguição e morte, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no perdão e no amor, no serviço e no dom da vida. O confronto com o mundo muitas vezes gera nos discípulos ilusão, sofrimento, frustração. Nesses momentos sabem recordar as palavras de Jesus: Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. Olhar para o céu implica estarmos atentos aos problemas e às angústias dos homens e mulheres do nosso tempo, sentirmos questionados pelos sofrimentos e sonhos, inquietações e misérias, esperanças e alegrias que enchem o coração dos que nos rodeiam, sentirmos solidários com todos, particularmente com aqueles que sofrem. É isso que a Ascensão nos pede hoje e nesta semana: olhar para o céu e partir em missão, levando o Senhor no coração. E neste Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, procuremos sintonizar com o convite do Papa Francisco a procurar sempre a verdade nos acontecimentos da vida, lutando contra as notícias falsas que desvirtuam o sentido da missão e do anúncio dos valores do Evangelho.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e como sempre estão também atualizadas no portal da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si neste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje em torno de Fátima. Pelas 13h30, na RTP2, acompanhe esta análise num trabalho desenvolvido pelo jornalista Paulo Rocha. Amanhã encontra-nos ainda às 15h, no Canal 2 da Televisão Pública, e estamos de volta aqui à Antena 1, pelas 22h45. Em permanência, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e, já sabe, uma vida sempre feliz.